senhores ministros é se Virunga e Cabo Delgado vão ou não ser colocadas por Portugal na agenda de cooperação estruturada permanente ou se vamos continuar a não utilizar a influência que temos por ocasião da presidência do Conselho da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro da Defesa. Eu neste debate começo por lembrar que os Verdes sempre se opuseram à participação de Portugal na cooperação estruturada e permanente, tendo até proposto que a Assembleia da República rejeitasse a adesão do nosso país a este organismo. O escrutínio da participação nos vários projetos é importante, mas naturalmente mantemos as nossas críticas, sobretudo quando percebemos que a designada cooperação não contribui em nada para a promoção da paz no mundo, até porque a opção da União Europeia nesta matéria reduz-se no essencial ao reforço da militarização e à cumplicidade e até participação em agressões e ingerências e, portanto, ficando cada vez mais claro que este organismo representa um passo para a construção de um exército europeu e um negócio para a indústria militar, ao mesmo tempo que retira a capacidade de resposta aos problemas e interesses dos povos, contrariando, aliás, os princípios de solidariedade e de cooperação que o projeto europeu continua a pregoar. Quanto a nós, não é minimamente aceitável que a defesa e a militarização sejam uma prioridade quando há tantos problemas por resolver, como as medidas humanitárias para quem foge da guerra e da fome, e por isso perguntamos que prioridade é esta que troca a solidariedade pelo militarismo, porque na verdade os cidadãos precisam de outro tipo de proteção e cooperação, mas estas estão a falhar em toda a linha e a pandemia apenas veio trazer à luz do dia as fragilidades e as incongruências para as quais os Verdes sempre alertaram. Aliás, o próprio Conselho salienta que os Estados-membros, embora enfrentem desafios financeiros em consequência da crise provocada pela Covid-19, são incentivados ainda assim a reforçar o seu contributo para uma abordagem colaborativa europeia, ou seja, a aquisição de equipamento militar e investimentos na investigação e tecnologia bélica. E por isso mesmo, Sr. Ministro da Defesa, eu gostaria de ouvir sobre esta participação, se considera que de facto ela é mesmo uma prioridade, sobretudo quando há tantas respostas que as pessoas precisam e que o país não está a conseguir dar, sobretudo face à situação que todos estamos a viver com a pandemia do Covid-19.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E vamos passar ao encerramento. Tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que eu aproveito também para saudar e cumprimentar.
Obrigado, Sr. Presidente. Também as minhas saudações a Vossa Excelência. Agradeço em nome do Governo as intervenções dos grupos parlamentares e queria-me referir naturalmente à importância da cooperação estruturada permanente para a política europeia, a política comum de segurança e defesa da Europa e a sua articulação com a política externa europeia. De facto, a cooperação estruturada permanente é um instrumento muito importante, não o único, mas é um instrumento muito importante para quatro objetivos essenciais dessa política. O primeiro é a clareza estratégica. Estamos, aliás, a desenvolver um exercício sobre a bússola estratégica da União Europeia, que, por sua vez, combina bem com o exercício que no âmbito da Aliança Atlântica fazemos sob o lema NATO 2030. Essa clareza estratégica é essencial para que a política comum de segurança e defesa na Europa possa progredir. O segundo objetivo é a cooperação, a cooperação intra-europeia, a cooperação entre os europeus, a cooperação entre a União Europeia e a NATO, evitando a não duplicação de meios e recursos e apostando na complementaridade, a cooperação com outros parceiros muito importantes para a União Europeia, começando desde logo pelo Reino Unido, mas também parceiros noutros continentes. O terceiro objetivo é a melhor coordenação e, para esse objetivo, a dimensão de reforçar a interoperabilidade das forças e dos recursos é absolutamente essencial. E, finalmente, o quarto objetivo é ganhar escala, porque só ganhando escala nós não só somos mais eficientes na gestão de recursos, como somos mais económicos na utilização dos dinheiros dos contribuintes, como podemos construir, desenvolver a base tecnológica industrial europeia, aumentando assim a importância do pilar europeu de capacidades de defesa. mas tudo isso se faz com missões claras. E as missões não são de natureza militarista. As missões são assegurar a nossa defesa coletiva, promover a nossa segurança, incluindo a segurança humana, contribuir para a segurança cooperativa, contribuir para a estabilidade. E, portanto, respondendo a uma pergunta específica de um seu deputado que já não está aqui presente, sim, a presidência portuguesa colocou o norte de Moçambique na primeira hora, desde a primeira hora, como uma das suas prioridades, e sim, isso não se faz no quadro da cooperação estruturada permanente, faz-se mesmo no quadro da União Europeia como tal, e ainda ontem os embaixadores, a reunião de embaixadores, validou o primeiro resultado político da missão desenvolvida a Maputo, e portanto a preparação de uma missão de apoio da União Europeia a Moçambique no seu combate ao terrorismo continua em curso e vai chegar a um bom porto. Muito obrigado.
Muito obrigado. E para encerrar o encerramento, se assim se pode dizer, tem a palavra o Sr. Ministro de Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados, pelas múltiplas questões colocadas, algumas das quais requerendo naturalmente um desenvolvimento que não será possível fazer no curto espaço de tempo que tenho pela frente. Contudo, alguns comentários em relação a essas perguntas. Em primeiro lugar, queria referir a importância da PESC, ou a Cooperação Estruturada Permanente, da cooperação no âmbito da União Europeia em matéria de defesa, incluindo, portanto, o Fundo Europeu de Defesa, para a nossa melhor preparação da nossa economia e da nossa defesa em termos tecnológicos. Dos quase 8 mil milhões de euros afetos ao Fundo Europeu de Defesa, cerca de 2.600 mil milhões são dedicados à investigação e ao desenvolvimento. Isto é uma oportunidade extraordinária para as nossas indústrias de defesa e não só as indústrias de defesa. Desse montante, ainda 4 a 8% são para tecnologias disruptivas, isto é, novas tecnologias, tecnologias que são transformativas para o mundo que vivemos. São tecnologias que tipicamente têm aplicações no âmbito militar e também no âmbito civil. Queria referir também a importância que foi destacada por pelo menos duas senhoras deputadas da segurança marítima. Efetivamente, é um tema central para a presidência portuguesa da União Europeia. É uma mais-valia que Portugal traz para a defesa, para a identidade europeia de defesa, essencialmente continental, e acredito que com o projeto que temos vindo a apoiar de presenças marítimas coordenadas no Golfo da Guiné, podemos fazer a diferença e abrir todo um novo espaço para a cooperação da União Europeia, também agora no âmbito marítimo, de reforço, portanto, para a segurança da Europa e dos mares que interessam a todos aqueles que os utilizam. Uma referência também, referida por mais do que um deputado, à cooperação civil-militar, inspirados eventualmente pela experiência que vivemos, continuamos a viver, de combate à pandemia. Por toda a Europa nós verificamos que as Forças Armadas têm sido preponderantes no combate à pandemia. Ora, isto leva-nos naturalmente a pensar na possibilidade de futuras emergências civis em que sejam necessários os equipamentos, as capacidades de Forças Armadas de outros países. E, portanto, acreditamos que esta experiência nos possa levar a aprofundar as oportunidades para a cooperação entre Forças Armadas europeias no âmbito de combate a emergências de natureza civil. Por fim, uns comentários relacionados com algo que está no centro da cooperação estruturada permanente, o apoio às indústrias de defesa. As nossas indústrias de defesa, é fundamental dizê-lo, são uma importantíssima alavanca para o desenvolvimento do país. Não resiste a uma análise, mesmo que superficial, a ideia dicotómica que há que escolher entre indústrias de defesa e investimentos sociais. As nossas indústrias de defesa são indústrias tipicamente muito inovadoras, são indústrias que geram emprego qualificado, são indústrias que são fundamentais para a modernização de alguns setores da nossa economia. Eu faço aqui uma referência à importância que o Governo atribui à geração de investimento novo para o Alfeite, uma importância que, aliás, é frequentemente referida aqui na Assembleia da República e que, pasme-se, conta como um apoio a indústrias de defesa. Portanto, aquilo que nós temos de ter em mente quando pensamos nas indústrias de defesa é o contributo que podem dar para a nossa economia, para os nossos concidadãos, em termos de geração de emprego, em termos de impulso económico e o nosso envolvimento na cooperação estruturada permanente representa precisamente uma oportunidade que Portugal está a aproveitar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E assim chegamos ao final do nosso primeiro ponto da ordem do dia. Cumprimento e despeço-me dos senhores membros do Governo, desejando uma boa Páscoa. E vamos passar ao ponto das declarações políticas, em que a primeira intervenção é dos Verdes e do senhor deputado José Luís Ferreira, que tem a palavra, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, como todos os processos que secundarizam a importância do interesse público, também o processo do novo aeroporto de Lisboa nasceu torto. E apesar de se dizer que o que nasce torto tarde ou nunca se endireita, os Verdes consideram que no caso do aeroporto ainda estamos a tempo de contrariar este ditado. Assim haja vontade política e, sobretudo, assim haja disponibilidade para recolocar o interesse público no centro da decisão. E ainda estamos a tempo, mesmo que o processo continue torto ainda hoje, com a limitação a duas localizações para a avaliação ambiental estratégica e, sobretudo, com a insistência na localização Montijo. Uma teimosia do Governo que não se entende e que nos deixa sem saber se a ideia de manter o Montijo na equação é uma exigência do PSD para viabilizar a alteração ao decreto-lei com vista a retirar competências às autarquias locais, ou se é uma exigência da Ana Vanci, que quer a todo o custo que o aeroporto vá para o Montijo. De facto, quando se coloca nas mãos do interesse privado a faculdade de escolher a localização de um aeroporto, não se pode esperar, e muito menos exigir, que essa escolha tenha obedecido a critérios onde o interesse público tenha prevalecido ou sequer tenha sido equacionado. Se é uma multinacional a escolher a localização, falo naturalmente em função dos seus próprios interesses e não em função do interesse público. E há muito que já se percebeu que o que a Ana Vanci pretende é prolongar ou intensificar a utilização da Portela como trunfo principal e complementar a jogada com o acrescente do Montijo. Mas por mais esforços que se canalizem com vista a justificar a permanência do Montijo na equação, o Governo não pode perder de vista os motivos que levaram à decisão da construção de um novo aeroporto de Lisboa. Isto é, a resposta às nossas necessidades aeroportuárias e resolver o problema que representa a permanência do aeroporto da Portela dentro da cidade de Lisboa. Ora, o Montijo, para além de não resolver o problema das necessidades aeroportuárias a longo prazo, não resolve o problema da Portela, pelo contrário, perpetua a sua permanência. Ou seja, o Montijo não resolve nenhum dos problemas, não resolve nada a não ser resolver os interesses da Vanci. E, portanto, corremos o risco de ficarmos perante esta insólita situação. Decide-se construir um aeroporto para resolver dois problemas e mantemos uma opção que não resolve nenhum deles. Mas isto é sério? Mas isto é afirmar o interesse público? Não, claro que não. Isto é construir um aeroporto a pensar nos interesses de um grupo privado. E por isso nós consideramos que as localizações a ponderar na avaliação ambiental estratégica para a construção do novo aeroporto de Lisboa, tem, antes de mais, de dar resposta aos dois problemas que motivaram a sua construção. E se assim for, Montijo não pode fazer